Profissão TI. Tudo para sua carreira em tecnologia e muito mais longe. Oferecimento Banditech, a faculdade de TI de última geração.
Olá, eu sou Maurício Pimentel, coordenador-geral da Banditech. Estamos aqui para mais um programa do Profissão TI. E hoje vamos conversar com o Paulo Iudicibus, que é evangelista da Microsoft. Paulo, obrigado pela tua disponibilidade, por essa conversa. E eu queria pedir que você se apresentasse, inclusive explicando o que é essa função de evangelista ou diretor de inovação da Microsoft.
Primeiro, obrigado pelo convite. Maurício, um prazer aqui falar com vocês. Bom, a minha profissão realmente é difícil de explicar, né? Eu sempre, quando minha mãe me perguntou o que eu faço na Microsoft, demorou uma meia hora para ela entender. Então não é muito fácil. O meu papel aqui é um papel bem diferente, de fato, né? O evangelista, como é mais conhecido nos Estados Unidos, ou diretor de inovação e novas tecnologias aqui, é um papel de fomento. Então, o que a gente faz é fomentar o uso de novas tecnologias em todo o ecossistema de tecnologia do país, para os profissionais atuais e futuros. Então, a gente começa lá na universidade, principalmente para as áreas de exatas. A gente tem programas de doação de software, treinamento, torneios. O mais conhecido deles chama-se Imagine Cup, que é uma Copa Mundial da Computação, um torneio mundial. Tem um programa chamado Student to Business, que é um programa de treinamento para o primeiro emprego em tecnologia. Aí depois, indo nesse ecossistema, a gente fala com startups de tecnologia. Então a gente apoia startups a serem bem-sucedidas com o uso de tecnologia também. Vários programas, no mesmo estilo dos estudantes. Empresas de software, ou de base tecnológica, que a gente chama de ISVs, que a gente apoia na adoção das novas tecnologias, como TOTOS, para citar um exemplo mais conhecido, né? E, finalmente, grandes empresas que queiram usar a tecnologia de maneira extremamente inovadora, as novas tecnologias de maneira inovadora. Então, tem grupos que apoiam todas essas fases da cadeia para o uso das novas tecnologias. A missão da minha área é defender o futuro da plataforma Microsoft. Então, a gente faz esse fomento no ecossistema. É isso que a gente faz. Então, demora para explicar, né?
Paulo, e conta um pouquinho para a gente, como é que foi a tua formação acadêmica e um pouco do teu histórico profissional até aqui?
Eu sou engenheiro mecânico, né? Quando eu me formei, descobri que fiz um estágio onde eu projetei um mouse, um dos primeiros mouses brasileiros, numa empresa chamada Digigraph. Descobri que eu queria trabalhar com novos projetos. Aí fui pesquisar no mercado. Naquele momento, a mão de obra de engenheiro era só para trabalhar em chão de fábrica, em manutenção de coisas, né? Perguntei para meu pai, então, o que eu faço, né? Oh, vai para uma empresa de consultoria, lá você vai ver vários exemplos, vai passar por várias empresas e um dia você decide. Eu fiquei na consultoria praticamente a minha vida toda. Então, meu primeiro trabalho foi na Pricewaterhouse. Como eu já era micreiro na época, era o termo que se usava, né? Micreiro, era fuçador, né? Ou, que é um termo mais atual. Então, eu fazia programas antes de entrar na faculdade, já gostava disso, fui sempre um apaixonado por tecnologia. Quando eu entrei na Pricewaterhouse, eu era o único que sabia usar o tal do micro que ficava lá sozinho na sala. Era o único computador que existia na empresa inteira, um único PC. Eu era o cara que usava, era um guru, me sentia um guru, um gênio. Assim, né? E aí começaram as ondas de ERP, né, que chamava-se MRP no começo, porque eu conhecia TI. Eu embarquei nessa e naveguei essa onda sem querer. Então, eu trabalhei em ERP, CRM, até que eu fui convidado a trabalhar na Microsoft como responsável pela área de serviço, para fazer implantação de sistemas, de todas as ofertas que a Microsoft tem para grandes corporações. E recentemente, há um ano e meio, eu assumi essa nova área aqui de inovação, para falar das novidades, né? De uma certa forma, eu sempre implantei novidades nos grandes clientes, por onde passei, CRM, RP, e agora eu falo ainda mais para frente, o que virá dessas tecnologias e preparo o ecossistema para o ecossistema receber isso. Então, me preparei meio sem querer, né? Foi aprendendo fazendo, né? Que eu acho que é a melhor maneira de se preparar. Obviamente, leio muito, estou sempre antenado, estudando, fiz um mestrado durante o meu primeiro trabalho e eu acho que autoestudo é fundamental.
Falar de Microsoft, por vezes, parece chover no molhado, porque Microsoft é uma marca absolutamente bem reconhecida. Mas eu queria que você contasse para a gente, na tua opinião, o que é a Microsoft para esse mundo de TI que a gente conhece hoje? Qual foi o papel da Microsoft?
O papel da Microsoft foi muito relevante, né? Na década de 80, na fundação em 75, mas principalmente a partir da década de 80, foi enxergar que o tal do PC, que hoje é uma coisa que todo mundo conhece, estaria disponível para todo mundo, estaria disponível em cada desk, para cada pessoa, né? Isso era uma visão absolutamente difícil de se ter naquela ocasião. Naquela ocasião falava-se que os computadores seriam um número muito finito de computadores, algo para uso corporativo e empresarial, apenas disponível para grandes empresas e caríssimo. Então, o surgimento da computação pessoal não era uma coisa óbvia. Tem até a história famosa de que uma das projeções feitas um pouco antes, bem antes disso, é que no mundo não existiria lugar para mais do que 4 computadores, né? Não vou falar o nome da empresa, que hoje é um concorrente. Enfim, nem nós mesmos fazemos previsões erradas. Enfim, mas era só para exemplificar o tipo de pensamento vigente, né? E quando surgiu esse bichinho aqui que está na minha frente, que é um laptop, um PC e tal, com uma capacidade naquele momento ilimitada de processamento, foi uma revolução. E a Microsoft ajudou a fomentar essa revolução. Acho que primeiro através do sistema operacional, que na época era o DOS, que é o que fazia as máquinas funcionarem, que depois se tornou o Windows, e depois uma série de softwares que ocupavam a capacidade desse computador, como o que a gente conhece como Office hoje, por exemplo, que é o mais conhecido, que, enfim, deu um propósito para aquela máquina, e aí depois a internet, enfim, aquilo tornou-se um utensílio extremamente importante para a vida de todo mundo. E, mais que isso, o modelo de negócios que foi inovador na época, né? Não se vendia software na época. O software era associado ao computador. Então, você comprava o computador, vinha com software. Era um bloco único. Acho que a Microsoft inovou também no modelo de que não, software é algo que tem propriedade intelectual, isso tem um valor comercial distinto.
Paulo, e saindo desse lugar comum que é que são os produtos mais conhecidos da Microsoft, Office, Windows, que outras tecnologias e produtos a Microsoft oferece que não são tão conhecidos, mas que têm a ver com a vida corporativa e das pessoas?
Ah, muita coisa. A gente tem mais de 150 tipos de produtos diferentes hoje. Então, a gente tem produtos para consumidores, que são Windows e Office os mais conhecidos. Mas também temos console de games, como o Xbox, e recentemente o Kinect, que é aquele dispositivo que reconhece gestos e voz, né? Temos toda uma linha bem completa para software de uso corporativo, né? Então, grandes empresas hoje usam, na sua grande maioria, softwares para fazer a gestão do seu dia a dia Microsoft, como o Active Directory, por exemplo. É um que ninguém conhece, né? Você fala para o consumidor, sabia que a Microsoft faz o Active Directory? Pois bem, a maioria das empresas no mundo usa o Active Directory para fazer o reconhecimento e estabelecer as permissões para cada usuário. Toda vez que você faz um login no sistema da sua empresa, esse login vai para um negócio chamado Active Directory, que diz que sistema você pode usar, por quanto tempo você pode usar, etc., né? Bom, bancos de dados, SharePoint, que é um sistema para portais, Bistock, que é um sistema para fazer comunicação entre diversos sistemas em grandes volumes. Busca, uma ferramenta chamada Fast, para buscas corporativas. Enfim, o leque de soluções corporativas é enorme, né? E hoje é boa parte da receita da Microsoft. E a gente também tem áreas de serviços, né? Então, a primeira área na qual eu trabalho aqui na Microsoft é a área de consultoria, que faz implantação desses sistemas nas grandes corporações. Então, enfim, tem bastante coisa.
Paulo, o mercado de TI é famoso por ser um mercado carrancudo, de trabalho carrancudo. E algumas empresas do mercado de TI se destacaram fazendo um ambiente diferente de trabalho. Conta um pouquinho pra gente como é que é trabalhar na Microsoft. É uma empresa um pouco mais divertida ou é uma empresa carrancuda?
Ah, não é carrancuda de jeito nenhum. É empresa solta, divertida, correta, engraçada, informal, né? Muito dinâmica, com uma energia alta, com um volume de trabalho brutal e jovem. Assim, é um espírito, esse é mais ou menos o clima que a gente vive aqui. É desafiadora a empresa, O nível das pessoas é muito alto, as metas são sempre ousadas e isso portanto, traz essa dose de desafio no dia a dia e volume de trabalho. Essa coisa da Microsoft ser uma empresa muito intensa, mas, ao mesmo tempo, ela é extremamente meritocrata, é tudo medido nos seus mínimos detalhes, deixando muito pouco espaço para politicagem. E as pessoas... há um respeito muito grande pelo ser humano aqui. Então, não é um ambiente carrancudo. Carrancudo definitivamente não descreve. É um ambiente intenso, mas muito gostoso.
Vamos falar um pouquinho de futurologia. O que vocês estão enxergando como um cenário de tecnologia, de produtos, de oferta que se pode fazer e o que a Microsoft está apostando?
Olha, a gente aposta num cenário onde, hoje, em poucos anos, os próximos 3 a 5 anos, vão existir duas grandes coisas. Dispositivos de diversos tamanhos, formas, etc. Telefones, slates, PCs, televisões. E esses dispositivos vão consumir serviços de computação baseados em nuvem. Da computação em nuvem. Então, basicamente, essa é a tendência. E pensando para as mais longas, a gente tem laboratórios que estudam tendências socioeconômicas, tendências de tecnologia, etc., e projetam cenários de 10 a 15 anos e fazem um vídeo de como pode ser a vida daqui a 10 a 15 anos. E projetam também tendências de pesquisas atuais, ou protótipos que existem hoje, que tecnicamente podem ser viáveis num prazo de 10 a 15 anos. Então, é uma projeção baseada em coisas concretas, né? Uma tendência, por exemplo, é o Natural User Interface. Interface natural. O que é? É a capacidade do computador entender a gente, gestos, expressões corporais, voz, em diversas linguagens, do mesmo modo como vocês estão me entendendo agora. Com isso, podendo ser proativo e não só obedecer a comandos.
Paulo, olhando para esse cenário e imaginando que um jovem que esteja entrando no mercado agora vai vivenciar isso em 10 ou 15 anos, como é o alvo do estudo, eu te pergunto o seguinte: essa formação clássica de TI que a gente tem adotado nos últimos 10, 20 anos, continua respondendo a essas necessidades? Vai continuar formando gente capacitada o suficiente para dar conta de tudo isso?
Olha, esse é um ótimo tópico. Eu acho que hoje no mundo e no Brasil não é diferente. É um grande desafio de formação de mão de obra para tudo, e em especial para a tecnologia. Assim, o cenário, se a gente projetar o cenário que existe hoje, a resposta é não. Alguma coisa precisa mudar para que a gente consiga formar a gente em todas as suas disciplinas, né? De ciência da computação pura mesmo, para realmente fazer o software que vai habilitar esses cenários, até cenários de uso, né? Como é que eu vou formar as pessoas para usar essas tecnologias? Existe um grande, grande, grande desafio aí nessa área. Eu acho que a resposta hoje é não.
E na sua opinião, pontualmente, quais são os cuidados que a gente deveria tomar nessa formação? Quer dizer, o que precisa estar embutido na formação de um jovem brasileiro que estivesse olhando para isso? Que competências a gente precisaria começar a prestar atenção?
Bom, essa primeira competências de autoestudo, né? A pessoa realmente desenvolver essa capacidade de estar sempre aprendendo e sendo autodidata, isso é realmente super importante. Coisas básicas como inglês, efetivamente, são muito, muito importantes. A gente tem um grande problema hoje no Brasil por conta do inglês. Os nossos programas de educação, a gente tem que incluir inglês, porque inglês é o protocolo de comunicação universal em tecnologia de informação, né? E aí depende da área onde a pessoa for trabalhar. Se for trabalhar com ciência da computação, realmente desenvolvendo sistemas, criando sistemas, aí habilidades em matemática, lógica, etc., são skills, né? Em termos de competência, também depende um pouco do papel que aquela pessoa for exercer. Mas lidando com ambiguidade, por exemplo, é uma competência que a gente exerce aqui muito, justamente porque as mudanças são constantes.
Mas partindo um pouco da tua experiência, você já disse que é engenheiro mecânico e tem uma formação que é clara, passou por uma faculdade de engenharia. Além disso, disse também que fez um mestrado. Que outro tipo de formação você buscou? Que outro tipo de conhecimento, de habilidades você buscou que não são tão diretamente ligadas à engenharia, mas que foram importantes para a sua formação profissional?
Bom, eu como me desenvolvi em áreas de consultoria de tecnologia de informação, ou seja, a minha missão era implantar sistemas. Gestão de projetos foi essencial na minha carreira. Porque não importa o tipo de tecnologia que você implanta, pode ser ERP, pode ser CRM, pode ser Active Directory, banco de dados, etc. Os projetos todos têm características similares, os problemas são sempre da mesma natureza. E para você ser bem-sucedido fazendo projetos, você tem que conhecer bem os métodos, metodologias, filosofias de gestão de projeto. Então, eu fui um autodidata nessa área especificamente e me ajudou bastante. E eu acho que, mesmo você não sendo um gerente de projeto, em TI você está sempre trabalhando num projeto. Então, você sempre será um membro do projeto, ou de alto nível, no comitê diretivo, ou sendo gerente, ou sendo um membro da equipe. Você conhecer formas de gerir projetos, como evitar problemas, mitigar riscos, enfim, em todos os níveis é muito, muito importante. Para mim foi realmente fundamental e eu uso até hoje isso. Porque mesmo que eu não esteja fazendo um projeto de TI, eu estou fazendo um projeto de implementação de uma nova coisa na minha área, os problemas são os mesmos. Então essa forma de dividir um problema em pedaços, resolver os pedaços com um mínimo de método e antecipar riscos é muito importante. Eu diria que é algo que pode ser, talvez, genérico na formação de um profissional de TI.
Paulo, vamos falar um pouquinho de inovação. Então, a primeira questão que eu queria colocar para você é assim, o que é inovação?
Essa é uma boa pergunta, né? Existem N definições, né? Desde a inovação é qualquer ideia transformada em realidade, essa é uma definição. Uma definição mais corporativa, a inovação é algo que cria valor que é difícil de ser imitado por longo prazo para os parâmetros daquela indústria. Então, essa é a definição que eu gosto mais. Porque não é só uma ideia, um aperfeiçoamento, uma melhoria. Porque isso todo dia acontece. A inovação, de fato, é aquela que cria um valor difícil de ser imitado por longo prazo para aquela indústria, né? Longo prazo para nós é 6 meses, tá certo? Para a indústria de petróleo pode ser mais, né? Então, essa definição é a que eu gosto mais. É algo que cria realmente o que os americanos chamam de uma... que a gente traduz como disruptiva. Não sei se existe em português. Algo que realmente não é usual e é difícil de ser imitado. Isso é uma inovação.
E como você classifica o papel do Brasil na questão da inovação, especialmente na área de tecnologia da informação?
Olha, o Brasil em geral, em inovação, a gente tem bons movimentos acontecendo, desde a Lei do Bem, né, em 2005, o governo tem fomentado, através de incentivos de diversas naturezas, que as empresas investam em inovação. A quantidade de produção científica, medida no site lá do Ministério de Ciência e Tecnologia, tem aumentado ano a ano, ou seja, o número de professores, número de doutores, número de papers e até patentes tem aumentado. Mas a gente tem muito o que fazer. Acho que a tendência é positiva, mas a gente tem muito o que fazer. Principalmente no setor privado. O setor privado ainda não participa de pesquisas por serem atividades de alto risco e difíceis, né? E requerem uma especialização grande. E, portanto, não inovam muito, né? Porque não arriscam. Inovar é tomar riscos, né? E tomar riscos e você mitigar o risco de maneira que você não prejudique o negócio atual. Então, o Brasil na área de software, acho que tem grandes oportunidades. O brasileiro tem várias características que a gente sempre fala, né? De criatividade, até pelas dificuldades, talvez, que a gente tenha passado nos últimos anos, de desenvolver essa habilidade em fazer mais com menos, em ser criativo, em achar caminhos não usuais para as coisas. E eu posso dar exemplos. A gente tem um dos programas que a gente faz com os estudantes, que é a Copa Mundial da Imaginação, chama-se Imagine Cup. O Brasil sempre é um dos melhores representantes do mundo. A gente sempre ou é campeão em algumas das categorias, ou campeão geral, ou é o país que mais envia finalistas. Esse ano, 47 mil estudantes submeteram projetos. A gente foi o segundo maior país do mundo, só atrás da Índia, em número de projetos. Então, brasileiros submeteram mais projetos que China, mais projetos que Estados Unidos. E a final do mundo acontece agora, daqui a um mês. E o Brasil é o país que mais enviou finalistas para o torneio. E todo ano é assim, né? Então, tem algo no brasileiro que é bastante promissor em relação à tecnologia. Se a gente conseguir fazer com que o setor privado, de fato, invista em inovação de maneira mais consistente, o talento existe no país. Ou essa capacidade do brasileiro inovar existe. Então, essa fórmula mágica está começando a acontecer. E vários dos cientistas-chefes que trabalham nos nossos laboratórios de pesquisa, a gente tem uma área chamada Microsoft Research. São caras que fazem pesquisa de base. Eles realmente estão pensando longuíssimo prazo, tomam riscos, não necessariamente eles pensam em aplicar tecnologia a curto prazo. O chefe do maior laboratório é brasileiro, o Rico Malvar. Um dos chefes do projeto que criou o Kinect, que foi o bem de consumo eletrônico que mais vendeu nos primeiros 60 dias, segundo o Guinness Book, vendeu 8 milhões de unidades. O chefe do projeto também é um brasileiro, que trabalha lá na Microsoft Research. A Microsoft vem aqui contratar esses talentos que se formam nas universidades. Pernambuco é uma ilha de excelência no país, né? Por tudo que eles têm feito lá no César e várias outras instituições. Então começam a florescer ilhas de excelência aqui no país e eu acho que o futuro é promissor. O governo está com essa preocupação. As leis de inovação foram criadas em 2005, precisam ser mais fáceis. Isso vai incentivar o setor privado a investir. E o talento existe, e a criatividade existe. Eu acho que em pouco tempo a gente vai chegar num nível bem interessante.
Puxa, que bom ouvir isso. Que bom ouvir isso. Um cenário positivo, bem otimista aí. Paulo Iudicibus, diretor de Inovação e Novas Tecnologias da Microsoft. Paulo, muito obrigado por essa conversa interessante, por essa visão otimista do cenário futuro. Eu queria, agradecendo a você, te pedir que deixe uma mensagem final para os nossos ouvintes.
Legal, obrigado pelo convite de novo. Você que é ouvinte, jovem, está no momento de tomar decisão sobre carreira, considere tecnologia de informação seriamente. A evolução nesse ramo é constante e cada vez mais acelerada. As novidades vêm todos os dias. Se você gosta de algo extremamente dinâmico, em muito sentido divertido, desafiador, considere tecnologia de informação.
Profissão TI. Tudo para sua carreira em tecnologia e muito mais longe. Oferecimento Banditech, a faculdade de TI de última geração. Acesse banditech.com.br.